O Luís Maio Rocha tem 42 anos, é de Aveiro e chegou ao Vietnã há 4 meses. 4 meses que se juntam a outros 3 anos de experiência neste país, porque a verdade é que já lá tinha vivido. Mas a história de português no mundo do Luís começou a ser escrita há 15 anos. Primeiro a vizinha Espanha, depois a Austrália, o Vietnã, como eu já disse. E ainda antes de regressar ao Vietnã, para esta experiência que está a viver agora, o Luís passou por Cabo Verde e também pelas Filipinas. Isto é um passaporte de português no mundo e tanto. Foi tudo planeado? Era um objetivo de vida ser um português no mundo, Luís?
Isso foi planeado, o princípio sim, ou seja, fui estudar para a Espanha com o intuito de me educar numa área diferente daquela que tinha feito na Universidade de Aveiro e depois tive uma brilhante oportunidade que foi trabalhar na televisão em Espanha, mesmo antes de acabar o curso, então foi por isso que acabei por ficar e depois mais oportunidades de trabalhar em cinema e fui ficando... até que veio a crise mundial em 2008 e começou a ser um bocadinho difícil. Fomos aguentando até 2014, mas o meu irmão foi-me sempre seduzindo para ir para a Austrália, e em 2014 acabou por acontecer.
À medida que teve aquela primeira experiência na vizinha Espanha, percebeu que queria fazer da experiência internacional de vida? Já percebemos que tinha um exemplo na família e, portanto, de alguma forma isso também acaba por ter o seu peso. Ou desde sempre existiu em si esta vontade, Luís?
Sim, eu creio que a experiência em Espanha ajudou muito porque eu senti-me tão bem, tão realizado e tão dinâmico, forte. Tudo cresceu porque trabalhar fora do círculo de segurança foi muito, muito interessante. Chego até a dizer que possa ser mesmo viciante. E para responder à sua pergunta, sim, ou seja, depois de uma certa altura já não fazia a minha ideia voltar tão cedo e explorar esta energia e esta sede por outras culturas e outras experiências internacionais, acho que sim.
Luís, a experiência em Espanha durou entre 2006 e 2014. Foi a experiência mais longa, se bem fiz as contas. Não sei se é mais marcante ou não, mas olhando para trás, olhando para esta primeira experiência, ainda se recorda como é que foi o início da sua vida enquanto português no mundo?
Certamente, posso seguramente dizer que foram uns anos muito, muito, muito bonitos da minha vida. Fui agraciado em Espanha pela sorte e fui entendido pelos espanhóis de uma maneira que se calhar não tinha sido em Portugal, ou seja, eu sentia-me diferente, sentia-me valorizado, sentia-me motivado. E claro, isso muda um bocadinho, muda um bocadinho.
Olhando para todas estas experiências, para todos estes países, e tendo em conta que não vamos ter tempo de falar de todas as experiências de forma detalhadas, a qual dos países por onde passou foi mais difícil adaptar-se?
Eu posso dizer que foi a Austrália. A Austrália foi muito duro o primeiro ano porque eu tinha uma ideia da Austrália completamente diferente da que fiquei depois de viver lá. Ainda por cima, a cidade onde eu fui viver foi Brisbane, que é uma cidade de minas, de novos ricos, muitos estudantes, muito turnover de pessoas, muito difícil adaptar-se, fazer amigos, a criar um grupo de pessoas que sempre nos suporta e nos ajuda a levar o dia-a-dia, que nos faz esquecer as saudades que temos dos nossos amigos e das nossas famílias. Por isso digo sim que foi a Austrália o que me custou assim um bocado mais. Ou seja, eu posso dizer que só a partir do primeiro ano de vida na Austrália comecei a criar um grupo que me permitia sentir-me mais encaixado na sociedade australiana e deixar-me mais descansado.
E onde é
Também tenho
que...
que referir que o processo de visa, no meu caso, também me complicou muito o processo, porque é como um fantasma cinzento de trás a imprimir muito stress, e também por causa disso eu acho que também dificultou a integração.
E onde é que o choque cultural é maior dos países por onde passou, claro?
Foi o Vietnã, pois claro, assim, porque o Sudoeste Asiático é uma cultura muito distante daquilo que eu tinha vivido, inclusive visitado. Eu nunca tinha experienciado nada neste sentido E viver no Vietnã foi realmente uma diferença enorme para as experiências que eu tinha tido internacionais. Ou seja, é como da água para o vinho, vamos assim dizer.
Já nos vamos focar no Vietnã, que é onde está nesta altura, mas ainda olhando assim um bocadinho na diagonal para toda esta experiência de português no mundo, se tivesse que destacar um aspecto cultural, social, de hábitos e de costumes em cada um dos países por onde passou que o tenha surpreendido, e começando pela vizinha Espanha, o que é que destacaria?
Da Espanha, a vida na rua, que é impressionante, a cultura de rua que eles têm, é muito interessante. As pessoas, são muito soltas, muito festeiras, ou seja, as pessoas saímos do trabalho e vamos ao bar para picar e beber uma e outra, e as coisas prolongam-se, e é uma amizade de rua fantástica que em Portugal é diferente. Por isso é que eu achei mais interessante focar este ponto. É essa vivacidade da rua que é super interessante, e ainda mais eu passei muitos anos no sul, que ainda se nota mais que o norte, porque o clima também ajuda. Então é isso que tenho a referir de Espanha, essa cultura da rua, é super interessante. A convivência, a troca de tudo e mais alguma coisa é fantástico.
Austrália.
A Austrália é uma cultura de trabalho interessantíssima. Aprendi muita coisa a nível de trabalho. São anos-luz interessantes em termos de organização, em termos de valores no trabalho, de suporte ao trabalhador, moralização, uma energia positiva, uma linha condutora que nos obriga quase a dar boas performances, porque eles são muito, estudam muito estas coisas do positivismo no trabalho. E da organização, do esquema, eu posso dizer que o meu trabalho era quase uma folha de Excel, não havia margem para picos baixos ou altos. Eles querem uma normalização do trabalho para saberem o que é que podem contar, não querem emoção no trabalho, não querem vínculos pessoais no trabalho, ou seja, eles estão a trabalhar para funcionar a um termo médio. E para serem efetivos de maneira a que os superiores possam contar com essa média e com esses valores para poderem planear o futuro próximo e o futuro mais longínquo.
Vietnã.
Os milhares de pessoas na rua. Milhares de pessoas na rua. Milhares de motas na rua. Um número de pessoas que eu nunca tinha visto em lado nenhum. Ou seja, a multidão. Eu já estive em Tóquio e pronto, algumas cidades assim que são mega cities, mas a imensidão do Vietnã é uma coisa que eu posso dizer que é incrível. Ou seja, para mim eu fiquei extasiado. Eu, assim, uau, tanta gente, todas estas pessoas têm uma vida impressionante.
Cabo Verde.
Tranquilão, foi interessante porque a empresa era portuguesa. A maior parte dos empregados era tudo cabo-verdianos. Eu fui fazer um trabalho um bocado de consultadoria, ou seja, que foi uma coisa mais de análise e de prospeção e de relatório. Fui um bocado como outsider, mas a vida em Cabo Verde é muito, muito, está-se bem, é um paraíso. Um bocadinho difícil nas cidades maiores por causa da violência. Nós somos moedas andantes, não é? Ou seja, que temos algum bocadinho de dificuldades como isso, mas estive em sítios como a Boa Vista, que são fantásticos, não há problemas nenhuns, que é mesmo uma vida espetacular. Ou seja, tenho amigos meus que trocaram as vidas deles por um restaurante na Boa Vista. E não querem sair de lá, diz que estão espetacular e eu vivi isso. Uma vida super interessante, mas não deixamos de estar em África. Ou seja, que a segurança e a vida é um bocado dura, mas também estamos a 2 horas e meia da Europa, então torna a coisa um bocadinho interessante. Ou seja, eu se pensasse num projeto de vida, depois mais quando for mais velho, poderia inclusive acabar em Cabo Verde com uma guest house ou uma coisa assim qualquer, num desses paraísos de Cabo Verde.
Filipinas.
Foi interessante entender que são os maiores latinos ou os mais latinos da Ásia. São pessoas muito simpáticas, um bocado com a cultura americana à mistura. Aprendi inglês com eles, são fantásticos, têm um nível de inglês enorme. Tem alguma coisa parecido com o Vietnã, Mas eu fui conduzido às Filipinas por o meu instinto de scuba diver, e vou destacar a vida debaixo d'água, que é uma coisa que eu acho fantástica. É uma loucura, mesmo a baixo nível, ou seja, sei lá, 6 metros, sem garrafa, sem nada, e tem uma diversidade incrível. Então acho que quero destacar a vida marinha, o scuba diving nas Filipinas, sem dúvida, sem dúvida.
Percorremos parte destes 15 anos da sua vida enquanto português no mundo e vamos regressar ao Vietnã, país onde regressou há 4 meses. O que é que o fez voltar?
Fez-me voltar foi o amor. Conheci uma rapariga justo antes de me mudar para as Filipinas. Mantivemos contacto, tivemos uma ligação bastante forte, uma coisa que eu já não vivia há muitos anos. Fiquei assim com um bocadinho com o pé atrás, com o pé no Vietnã e com o pé com as Filipinas. Fui vindo, fui visitando outra vez e outra vez. A experiência profissional nas Filipinas estava a ser interessante, mas eu a certo momento senti que se calhar deveria fazer uma coisa mais romântica e arriscar um bocado do alto dos meus 42 anos, que se calhar não pensava fazer. Mas pronto, senti uma oportunidade nos meus patrões filipinos e resolvi meter a ficha, e a ficha trouxe-me de volta.
Este trazer de volta, depois de já ter vivido alguns anos, cria aquele sentimento de regresso a casa ou encontrou um país diferente daquele que deixou há algum tempo?
Os dois, ou seja, o país estava decididamente diferente. Tem um crescimento, posso dizer até estúpido, que é um desenvolvimento incrível. As mudanças são notórias. Nota-se cada semana, cada mês. Mas é isso que também refere, que é o sentir-me em casa, porque fui muito bem recebido no Vietnã. Tive uma experiência muito interessante no Vietnã, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Foi muito fácil a adaptação. Ou seja, eu depois de uma experiência daquele tempo na Austrália, vim parar ao Vietnã. Como lhe disse, eu depois de 3 meses no Vietnã, estava a telefonar ao meu irmão, que tinha acabado de abrir um negócio no, no, na, na Austrália com ele, e disse-me: eu hoje não vou voltar. E telefonei ao meu amigo da Fiamma, em Aveiro, e disse-lhe: olha, os 6 meses se calhar vão ser mais. E ele ficou todo contente e disse: pronto, vais, ficas aí com o cliente, que está bom. Então, isso para dizer que foram as duas coisas. Ou seja, eu senti-me muito, muito feliz por estar de volta. Foi uma decisão que foi em contra a minha natureza de romper com tudo com esta idade, por um amor. Então, é uma satisfação enorme de estar de volta.
Costuma-se dizer que o amor tem razões que a própria razão desconhece.
Certamente. Certo, ouvir isso.
O Luís já disse que foi no Vietnã que encontrou o maior choque cultural, mas também percebemos que se adaptou bem por aí e que foi muito bem recebido. Mas as diferenças devem estar presentes no dia a dia. Quais é que são as maiores diferenças entre vietnamitas e portugueses, entre o Vietnã e Portugal?
Eu acho que é um bocado aquilo que eu aprendi também nos outros sítios, mas como o choque é tão diferente, eu acho que o maior problema é nós vietnamizarmos, porque temos que esquecer aquilo tudo que nós aprendemos como cultura, e eu falo disso mais em relação ao trabalho, porque socialmente as coisas podem ser um bocadinho mais permissivas, não é? Podemos ter todas as nossas opiniões, continuar a ser português socialmente. Mas no Vietnã o que me ensinaram é que as referências têm que ser esquecidas, e têm que ser, em Roma, tem que ser romano, e aqui faz todo o sentido essa expressão, porque eles nunca se vão poder adaptar a nós. Nós é que temos que nos adaptar a eles, porque nós é que estamos num país de diferente. E uma das barreiras é a linguagem, porque nós sem a linguagem não conseguimos chegar-lhes. É muito difícil. O nível de inglês está assustadoramente melhor do que quando eu vim
Da
há uns anos
primeira
atrás,
vez.
o que ajuda, mas as diferenças culturais, nomeadamente a nível de trabalho, são muito, muito diferentes, e é um desafio enorme vietnamizar-nos, porque a única maneira é ceder, ouvir, ver, aprender e adaptar-nos, porque senão vamos voltar a ser those grumpy expats. Desculpa que estou aqui misturada
É natural, há tanto
de
tempo
línguas.
fora.
Falo espanhol em casa, falo inglês lá fora, tenho uns poucos vietnamitas, é uma loucura. Mas pronto, aquele aborrecimento natural de não ser compreendido tem que se deixar de lado e tem que se abraçar com um sorriso nos lábios e dizer: não, isto é que é o bom de estar fora, é aprender e ensinar, absorver a cultura e tentar ser um melhor que era antes, e é isso a riqueza de viver no estrangeiro e das experiências internacionais.
Ainda olhando para os costumes e para os hábitos aí do Vietnã, algum assim engraçado, muito tradicional, que o tenha surpreendido, que o tenha feito sorrir ou que o tenha feito franzir a testa, porque as diferenças estão presentes em todo lado.
Ah, é comer na rua, sem dúvida. Ou seja, imagina, eu venho dos estandartes da Austrália, né, que é um país super cheio de regras e de asais com três nomes e quatro versões diferentes. E chegamos aqui e é uma loucura. São ratazanas baratas, a cozinha no meio de não sei de onde. E é um sorriso nos lábios porque eu nunca estive com uma intoxicação alimentar, que é incrível. As coisas acabam sempre por resultar. E a comida na rua é de um sabor brutal e tem uma diversidade fantástica. E sentar-se na cadeirinha de plástico no meio da rua, com aquele trânsito todo a passar, cheio de fumo, cheio de pessoal, tudo baratíssimo. E misturar-nos com os vietnamitas, e é espetacular. Essa parte da comida de rua, porque aqui muito pouca gente cozinha em casa. Eu faço um esforço de cozinhar em casa porque tenho alguns hábitos portugueses, como o pequeno almoço, que não consigo abandonar, ou seja, eu não consigo sair de casa sem comer primeiro. Então eu vou cozinhando aqui e ali. Também adoro cozinhar porque a nossa cultura é à volta da mesa, então faço por receber os meus amigos e cozinhar. Mas aqui muito pouca gente cozinha, ou seja, toda a gente come na rua e é uma vida super barata. Ou seja, podemos comer um pho por um euro e é delicioso. Ao mesmo tempo é assustador. Porque é melhor a gente nem olhar para a cozinha, nem para as coisas que estão, nem para os talheres, nem para nada, mas pronto, é uma coisa super interessante. Mas é com um sorriso que eu olho para isso, é uma diferença cultural e lá está. Eu não fico doente. Se ficássemos doentes, pronto, seria um problema, não é? Mas aqui as coisas acabam por resultar.
Não é só olhar para estes aspectos que sorri, a falar deles também, consegue-se ouvir o seu sorriso, Luís. Em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que está a fazer nesta altura aí no Vietnã?
Por incrível que pareça, para mim mesmo, né? Fiquei surpreendidíssimo. Estou a voltar ao meu ramo, pronto, que trabalhei bastantes anos nisso, no show business. Eu fiz variadas coisas nesse mundo. E agora, esta Booking Agency foi uma lufada de ar fresco na minha experiência profissional, porque apesar de eu já ter feito várias coisas à volta deste meio, nunca tinha feito isto em concreto. Então tive uma oportunidade que é para mim muito interessante de desenvolver esta Booking Agency para quem estou a trabalhar, chama-se Book Your Shows, e é um projeto da minha namorada que estava aqui a desenvolvê-lo há 2 anos. Ela é teatro, é atriz, tem formação de canto e nessas coisas todas, veio cá para estudar teatro tradicional vietnamita e acabou por buscar este nicho de mercado, começou a fazer performance, a tocar, a cantar, a organizar bandas e pronto, e quando eu vim para cá, estava à procura de trabalho e eu disse, mas porque eu vi a oportunidade que havia aqui depois de 2 anos de trabalho que ela fez e começámos a batalhar e as coisas estão a organizar-se de uma maneira muito orgânica e as coisas estão a correr bem. Então, estou super contente de poder ajudar quem eu gosto e poder catapultar esta empresa para um outro nível, porque ela estava a fazer isto sozinha, basicamente, com a família de músicos, mas administrativamente estava sozinha, então é uma boa ajuda. Então eu sinto-me útil, sinto-me realizado e o futuro vai ser interessante. O futuro vai ser interessante.
Foi caso para dizer que se juntou o útil ao agradável e com os olhos no futuro percebemos que é um projeto com pernas para andar. Olhando para o futuro, porque falou disso mesmo, a ideia é ficar por aí, pelo Vietnã, durante mais algum tempo, Luís?
Sim, estamos a puxar por este negócio e queremos secá-lo, é até dar, mas sinceramente o Vietnã também deixa as suas moças porque tem os seus problemas. Então, se me pergunta, claro, se eu quero ficar aqui longo termo, talvez não. Há várias coisas que me levam para fora também, ou seja, vamos concretizar este projeto, mas estou com os olhos no futuro e estou inclusivamente a pensar num futuro próximo voltar a Portugal para estar com os meus paizinhos, que estão sozidos. Então a gente tem que chegar a um ponto e decidir. Então a minha decisão num curto espaço de tempo será ir para Portugal e vejo isso com bons olhos, que antes não era assim tão claro, mas agora está mais claro. Ou seja, eu depois de esgotar esta experiência aqui vou voltar.
Falava agora dos pais, já falou há pouco do irmão, já percebemos que é uma família de portugueses no mundo. Aliás, o irmão já foi também protagonista de uma destas conversas que fazemos aqui na rádio. Como é que os pais lidam com esta questão de ter dois filhos portugueses no mundo? Não sei se têm mais.
Não, somos só dois. Eles tentam lidar com o melhor possível. Eles estão frescos, ainda viajam para ver-nos. Ou seja, eles têm facilidade de viajar, gostam muito de viajar. É claro que lhes dá um alento terem duas sobrinhas, porque o meu irmão tem duas filhas, elas também estão fora. E é se calhar mais por elas, se lhes nota mais. Não sei qual é o sentimento que para descrever o que se notem neles, mas a saudade, vamos assim dizer. Nota-se mais com as miúdas, porque elas são novitas e os meus pais tiveram dois miúdos e elas são duas miúdas. Mas é claro que eles têm saudades nossas, é difícil para eles estarem sozinhos em Portugal, sem nós, vamos assim, não é que estejam sozinhos, mas é duro para eles, de certeza. Eles estão os dois reformados, têm à volta de 73 anos. Os invernos não são fáceis em Aveiro, há umidade e vento e frio. Então está claro que lhes fazemos falta, e também nos fazem falta a nós, apesar de nós termos outras idades e outras motivações. Mas também é muito a pensar nisso que eu falava há bocado de voltar para Portugal. Ou seja, chega uma altura que nós temos que dar de volta o que eles nos deram a nós.
E eles
Então,
estão certamente
acho que.
felizes porque os filhos estão felizes também. Acredito que sim, com muita saudade no peito, mas acredito que felizes por vocês. Luís, falta ainda falar da cidade. Ho Chi Minh City, que cidade é esta que tem sido a sua casa?
Ho Chi Minh City é uma cidade cheia de surpresas. É uma cidade que se veio a transformar pela necessidade que o governo viu em implementar o inglês no, nos vietnamitas. É uma cidade interessante porque é uma cidade do sul que tem uma personalidade diferente, totalmente diferente do norte. Como sabe, o Vietnã teve dividido por muito tempo. Pode-se pensar numa divisão como Espanha e Portugal entre sul e norte, ou seja, que o tempo é mais quente no sul, então as pessoas também são mais afáveis, mas não quero ser injusto, mas normalmente são mais abertos, são mais expressivos, são muito afáveis. Ou seja, é uma cidade que recebeu muitos estrangeiros para viajar, que depois ficam a dar aulas de inglês. É uma diversidade incrível, é uma cidade cheia de oportunidades. Em qualquer esquina há um negócio, há uma oportunidade. Também é uma cidade cheia de fantasmas, porque há coisas muito difíceis aqui, a cultura é difícil. Pensa-se à primeira vista que é tudo muito fácil, mas depois vê-se que os problemas são também existentes. Mas é como digo, é uma cidade super interessante, carregada de pessoas. Os números oficiais não fazem justiça, mas devem ser à volta de 13 a 14 milhões de pessoas. Uma cidade muito por desenvolver em termos de estrutura, mas muito desenvolvida em termos de corporate. Então é interessante, é interessante. As pessoas, antes de vir ao Vietnã, a ideia que têm é totalmente diferente. Quando chegam, dizem: Uau, isto é o Vietnã! Oh, é interessante, é interessante. Porque aqui há de tudo. De tudo, como na Europa, apesar de ser um país em desenvolvimento, aqui há de tudo.
Luís, fora do país há 15 anos, tudo começou em 2006. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
A riqueza vem de experiências que nós temos, da capacidade de nos adaptarmos, de aprendermos com os outros e de também passarmos o nosso conhecimento. Então, eu acho que esse é o chavão, é a riqueza vem de dentro e já está.
E as saudades vivem aí consigo? De que é que sente mais falta de Portugal?
Oh, a pastelaria, sem dúvida alguma. A comida, os amigos, a nossa cultura é super interessante. É o que eu falava há bocado da cultura à volta da mesa. É uma coisa que aqui também há, mas é de outra maneira. Mas sim, sem dúvida, a mentalidade portuguesa também é super interessante. Quando um vem fora, depois aprendes a dar valor à tua própria terra e aos teus próprios entes queridos. E é isso, claro, amigos e família é uma coisa que faz muita falta, porque ter pessoas que te compreendam numa quase totalidade é muito difícil. Mas depois há surpresas, que é conhecer pessoas em curtos espaços de tempo e ter vínculos incríveis com essas pessoas, que são amigos para a vida, com um par de meses de relação, é muito, muito interessante. Mas sim, eu acho que a dizer que é a pastelaria que me tem louco.
Eu gulosa-me, confesso. Confesso que se estivesse fora também teria muitas saudades. Luís, uma palavra que encerre tudo aquilo que tem vivido. Quando pensa nestes 15 anos de vida fora do país, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
É riqueza, sem dúvida alguma, riqueza.
Muito obrigada. Luís Maio Rocha está na cidade de Ho Chi Minh City, no Vietnã. É um português no mundo desde 2006.